Boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim, já com os números de fechamento do mercado. Um dia negativo, de quedas de 4 pontos aí nos principais vencimentos. O mercado da soja essa semana tem oscilado entre os lados positivo e negativo. O mercado ainda esperando por mais informações. Vamos saber quais são as tendências para os preços, o comportamento de hoje, entender quais são os fatores que podem vir a influenciar aí na formação dos preços. E quem nos ajuda nessa análise é o Fernando Pimentel, lá da AgroSecurity. Está aqui comigo, Fernando. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado, essa semana, variando aí entre positivo e negativo, Fernando. Como é que a gente entende esse comportamento? Está faltando notícia nova?
Agora, Alexander, boa tarde, ouvintes. Nós já estamos migrando a atenção para a safra do norte, né? A safra dos Estados Unidos. Então, toda a leitura de clima agora, a safra argentina já está consolidada, uma perda aí de 19 milhões de toneladas. Então, isso já está contabilizado na bolsa, nos prêmios. Agora a atenção se volta para o hemisfério norte, onde já começamos a ter o cronograma de plantio, né? Agora na primavera, que é a primeira cultura, é o trigo, depois entra na sequência o milho e a soja. E o clima lá está bastante frio, o frio está persistindo, já entrando no cronograma de plantio, então algumas áreas que já deveriam estar começando a ser cultivadas, ainda estão com cobertura de neve, e isso está prejudicando o cronograma normal. Na sequência, nós temos primeiro o trigo de primavera, que com os preços que estão bem mais interessantes, há uma tendência de área de milho ir para esse trigo, e uma área de soja iria para o milho. Ocorre que o período ótimo de plantio do milho é agora, principalmente nós temos que ter historicamente em torno de 20% plantado até o final do mês, mas já temos um atraso. Então, todo esse planejamento pode ser comprometido com essa persistência do frio. Então, você poderia ter uma eventual redução no próprio trigo, com depois uma redução no milho e um aumento no final, o que sobra fica para a soja mesmo, que é a cultura que entra mais tarde com menor risco de frio. Então é uma sequência que tem uma lógica, mas ela não está sendo historicamente mantida aí, em relação aos anos anteriores por causa desse frio que está persistindo.
Mas
isso nesse momento, de certa forma, esse grau de incerteza gera um pouco dessa estagnação no mercado.
Uhum, isso que eu ia perguntar. Mas é o fator do momento que justifica essas mudanças aí dos preços, então?
Isso. Nós estamos agora no mercado de clima e tem aquele fator que é essa briguinha comercial entre China e Estados Unidos, a questão da taxação da soja americana, que ainda ficou anunciado, ficou ali na retórica pelo momento, mas ainda tem uma discussão se isso será efetivado, como será efetivado. Se efetivado, vai mexer no mercado também. Mas vai mexer principalmente no mercado físico, com prêmios aqui subindo, prêmios nos Estados Unidos caindo, prêmio no mercado físico. Provavelmente Chicago cede um pouco nesses primeiros meses, maio, julho, enfim, porque vai praticamente aí impactar já essa soja que está em estoque nos Estados Unidos.
Pois é, mas assim, aparentemente, Fernando, isso é uma visão, enfim, de quem está de fora dessa briga comercial, a China ela não se abastece sem a safra nos Estados Unidos. E aparentemente está ficando mais longe essa questão da taxação. Ainda existe força no mercado para que isso venha a acontecer ou isso está cada vez mais distante, na sua opinião?
Eu acho que vai... Veja, vamos esquecer que a China foi reativa. Quem taxou primeiro foram os americanos, né? Foi a política nacionalista do Trump, que taxou um certo portfólio aí da ordem de 50 bilhões de importações chinesas. O que a China fez foi reagir. Entendo eu que a China esteja flexível a voltar atrás se houver uma contrapartida americana nessa taxação unilateral proposta inicialmente. Então, a leitura que eu tenho é que as cartas estão na mesa. Provavelmente os eleitores americanos do Trump, que é a turma ali do meio-oeste, deve ter se mobilizado de alguma forma para interferir um pouco nessa questão, porque vai doer no bolso deles, eles vão pagar pelo destempero do Trump. Então, provavelmente, a American Soybean Association, enfim, a Associação da Agricultura Americana como um todo, já deve estar batendo nas portas de Washington para tentar entrar nessa conversa também e mostrar os impactos que isso poderia gerar lá em termos de estoque que vai se elevar com impacto nas cotações da Bolsa e tudo mais.
Ou seja, é um assunto ainda para se discutir, mas, enfim, aparentemente caminha-se para um acordo, né, Fernando?
Olha, se eu falar que caminha-se para um acordo, Alexandre, eu estaria sendo um especulativo.
Bom, é verdade.
Eu prefiro me reservar na figura passiva de espectador e ver o que vai acontecer. E também não sabemos que tipo de impacto nos preços. Agora, voltando à questão numérica, os Estados Unidos, desculpa, a China compra do seu suprimento anual em torno de 35, 37% de soja americana. Ele conseguiria reduzir isso migrando para um fornecedor Brasil/Argentina, Ucrânia, que está lá perto também. É claro que a Ucrânia é muito pouco, mas de qualquer forma seria mais uma alternativa. Seria possível, mas não conseguiria consolidar esses 35, 37% que eles compram dos Estados Unidos. Poderia, de repente, comprar mais 10 ou 15 de outras fontes, mas você ficaria ainda com 25%, talvez, de dependência de soja americana. Então, é uma medida penosa, contraproducente. Na verdade, a briga comercial, né, a guerra comercial, ela nunca é positiva sob o ponto de vista do fluxo de recursos, da sanidade dos negócios. Sempre ela vai gerar arestas, problemas, distorções. Você bota 25% numa taxação de soja nos Estados Unidos, você gera uma série de distorções no mercado, sobra de estoque de um lado, vai pressionar os prêmios em outras geografias. É realmente uma loucura. Agora, eu diria que num olhar, claro, num olhar de curto prazo, num olhar assim, mais uma visão mais simplista, é claro que favoreceria os produtores da América do Sul, porque não tendo taxação aqui, automaticamente você está melhorando a competitividade dos produtores daqui, vis-à-vis o produtor que está nos Estados Unidos, taxado altamente aí pelos chineses. Então, geraria uma demanda maior de soja daqui, sim, com certeza, elevaria os prêmios no mercado físico aqui. Mas eu acho que a gente tem que aguardar um pouquinho, porque o lobby agrícola nos Estados Unidos é muito forte, né?
Agora, ô Fernando, a gente vê também uma recuperação ainda modesta da demanda pela soja americana, né? O USDA previa aí 56 milhões de toneladas, tinha como meta exportar 56 milhões de toneladas. Em determinado momento do ano, alguns analistas achavam isso difícil de ser cumprido. Hoje saiu mais um número de vendas lá dos Estados Unidos, mais 1 milhão de toneladas aí. E aparentemente, no acumulado até agora, a gente já teria esse valor se aproximando acima dos 54 milhões de toneladas. Para atingir até agosto 56, me parece que não é nada impossível. Qual é o peso dessa volta da demanda para os Estados Unidos na formação de preços?
Olha, na verdade você pode estar fazendo o quê? Olha, já que vai taxar aquele produto e eu preciso dele, eu vou acelerar minha compra, vou adiantar algumas compras, vou formar algum estoque, porque eu estou gerando um problema para mim
A
mesmo,
própria
no momento
China.
que eu taxo. Claro, que eu estou no momento que eu taxo a soja americana, eu começo a diminuir as opções. Porque muitas vezes o próprio produtor americano pode reduzir suas áreas e passar a plantar mais milho, usar fazer mais etanol, enfim, porque taxaram a soja, não taxaram o milho. Então, isso pode mexer com o equilíbrio da distribuição de área de cultivo nos Estados Unidos no médio prazo. É um negócio que acaba prejudicando todo mundo, porque o próprio chinês vai ter que redesenhar sua logística, passa a ficar excessivamente dependente das safras América do Sul, né? E uma eventual quebra como essa da Argentina, que seja lá ou que seja aqui no Brasil, já colocaria a China numa situação delicada aí. Aí depois, do lado de lá, claro que vem aquela revanche, né? Se não se dá uma quebra aqui na safra do Brasil, lá do lado de lá, os caras vão travar a soja até, né? Então, assim, é um negócio que realmente não serve a ninguém. Agora, é o que eu te falei, essa antecipação de compra pode ser também um outro elemento que segura, os preços da soja nesses patamares. Porque olhando, né, de uma maneira mais, eu diria fundamentalista, não na questão gráfica, a soja já devia estar cedendo mais do que está. Ela está segurando um pouquinho, talvez por causa dessa questão do frio também, né? Um elemento aí que pode gerar um desequilíbrio, mas até o frio, em tese, seria nesse momento. Embora não tenha nada definido ainda, seria talvez o potencial baixista para a soja, não altista, porque um eventual atraso no cronograma empurraria menos área de trigo e jogaria essa área para o milho, e o milho atrasado também jogaria a área para a soja. Então nós teríamos uma sobreoferta de soja estimada para o período de colheita. E aí isso vai pressionar com certeza a Bolsa de Chicago.
Muito bem. Fernando, temos pergunta aqui do Frederico Dávila, ele é de Buri, aqui do interior de São Paulo. A pergunta dele é relacionada ao milho. O mercado de milho está pressionado pelo impacto do caso da BRF, mas, segundo ele não acredita nos preços atuais para o segundo semestre, principalmente porque a safrinha do Centro-Sul foi plantada com muito atraso e não deve produzir nem perto do esperado. Você concorda com essa avaliação dele?
Eu concordo. O que está ocorrendo agora é que nós estamos entrando num período onde existe muito compromisso do produtor, né? É claro que o produtor que está capitalizado hoje, ele está sentando em cima do produto, estimando exatamente o que o ouvinte citou aí de uma expectativa de preço melhor no segundo semestre. Em contrapartida, tem vários produtores que têm contas vencendo, venceram agora no final de março, vão vencer no final de abril. Normal os vencimentos de insumos ocorrerem no 30 do 3, 30 do 4. Então, muita gente tem que se mover para gerar caixa agora, né? Alguns produtores que têm a possibilidade de vender em soja, que está no preço melhor, e segura o milho. Outros, às vezes, não estão com tanta flexibilidade assim, tem que vender o milho, né? Sabendo disso, a indústria que compra também deu uma reduzida no ritmo. Então, eu acredito que agora a gente vai ter uma barrigadinha aqui nos preços, mas eu concordo que nós vamos ter vários fatores que podem indicar uma potencial elevação do milho no segundo semestre, que seriam um problema no cronograma de plantio da safra americana, pode ser uma questão, principalmente se ocorrer algum frio. Veja, o clima está normal nos Estados dos Estados Unidos esse ano. Nós podemos ter um frio, uma geada fora de hora lá, comprometer. Da mesma forma aqui, né? Nós estamos entrando agora num período mais crítico da lavoura, e nós temos o Paraná e o Mato Grosso do Sul, com solos com umidade entre 40% e 60%. não temos previsão de chuva para 10 dias e estamos sentindo já o frio aqui em casa, né? Todo mundo aqui em São Paulo já está sentindo que o frio chegou com mais evidência que no ano passado. Então já começa a ter alguma sinalização potencial de geada, embora ainda acho que é uma geada que não é prejudicial, mas é um ano onde, sem dúvida, o milho para o Paraná, Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo traz um coeficiente de risco mais importante do que nas safras anteriores.
Muito bem. Voltando um pouquinho para a soja, a pergunta do João de Londrina, João Castro. Até que ponto a guerra comercial entre China e Estados Unidos pode impactar o preço da soja no curto prazo? Ele quer saber no curto prazo.
Então, se a taxação se confirma, podemos ter o quê? Uma melhoria dos nossos prêmios no porto e a gente poderia realmente, no horizonte de agora até a colheita da safra americana, ter um benefício de mais liquidez para a soja brasileira nesse mercado. É importante salientar que no vizinho Argentina houve uma quebra substancial. A Argentina não quer. Não quer perder espaço no mercado de farelo, então ela já está levando soja do Paraguai, enfim, da Bolívia, justamente para tentar compensar sua quebra de produção e poder esmagar e seguir com o mercado de farelo, porque a Argentina é hoje protagonista no mercado de farelo de soja no mundo. Então, eles não querem perder esse espaço e provavelmente vão até levar soja, já levaram alguma coisa, acho que 120, 150 mil toneladas para a Argentina, para esmagar lá. É possível que levem mais. E isso tudo para nós é importante porque um efeito conjunto, onde você tem uma demanda de um player que em condições normais nunca compraria do Brasil. E você tem essa situação da sobretaxa da soja americana, no final do dia, o que que você vai ter? Uma pressão mais rápida, um descoamento desse estoque nosso, que a princípio seria alto, mas que pode realmente terminar o ano aí num nível muito mais baixo do que o previsto pela Conab, enfim.
Mais uma pergunta, essa aqui é da Kátia Mendes, nossa vizinha aqui de Mogi Guaçu. Como é que é? Ela vê que o mercado voltou a ficar travado em quase todo o Brasil para as negociações com a soja. Você concorda com isso? Você percebeu isso também?
Houve uma redução do ritmo por razões. Vamos dizer que a gente teve uma aceleração aí no mês de abril, né? O câmbio ajudou, toda essa questão da Argentina. Então, muita gente vendeu, né, um volume bom aí da segunda quinzena de março pelo abril inteiro. Então, é normal que o mercado dê uma parada, né? É um fluxo que ocorre, até as próprias trades já, de certa forma, já montaram seus cronogramas de embarque para os meses de maio e junho. Então o mercado é normal esse fluxo aí de dar uma paradinha. Aí agora, claro, o mercado está olhando essa questão da guerra comercial, porque nós temos várias empresas que estão operando aqui no Brasil, operando lá nos Estados Unidos, dos dois lados vendendo para o mesmo destino que a China. Isso daí também gera um grau de incerteza dentro das empresas, aquela coisa das pessoas sentarem e falar, e aí, qual é o impacto? Essa mesma pergunta que é recorrente aí dos seus ouvintes, o que vai acontecer se essa sobretaxação da safra americana? Da mesma forma, lá dentro da Cargill, da ADM, da Bunge, da Dreyfus, da MAGE, estão todos eles sentando e conversando para ver, olha, o que que isso gera? O que que vai gerar? E no caso das empresas que operam nos dois países, Cargill, ADM, Bunge, Cofico, a Dreyfus, etc. e tal, elas têm operações dos dois lados, elas também vão ter que entender como é que isso se resolve na questão logística, né? Então, isso tudo, na minha leitura, pode estar contribuindo para essa redução do passo de vendas aí nesse curto prazo. Mas eu acho que é também uma questão de mais dias, a coisa volta a ter liquidez.
Mas é uma boa estratégia, na sua opinião? Sair das vendas agora?
Eu sempre falo, Alexander, eu relativizo, depende da necessidade do produtor. Se o produtor tem que pagar contas agora, alguns produtores estão preferindo vender a soja que está numa condição de mercado boa e segurar o milho que pode estar dando uma barrigada agora e esperar ver o que vai acontecer com o Paraná, com o Mato Grosso do Sul, né? Enfim, tentar acompanhar também tem a questão do câmbio no segundo semestre, que vai impactar provavelmente a competitividade da safrinha. Não vamos esquecer, nós estamos aqui falando de tudo isso sem levantar a lebre do câmbio, né? E agora com ano de eleição e toda a turbulência e incerteza política, nós vamos ter volatilidade cambial também no jogo, né? Nós temos aí pesquisas recentes que apontam candidatos que o mercado financeiro não entende como muito palatáveis, né? Então, isso daí tudo pode gerar volatilidade à frente. Então, essa questão de, bom, eu vou vender a minha soja, vou segurar meu milho ou vice-versa, tem muito a ver com a necessidade de liquidar contas que o produtor tem agora. A sua possibilidade de estocar, se nós estivermos falando de produtores ter capacidade própria de armazenagem, e também essa questão da expectativa de valorização do câmbio. Eu olhando para a soja, salvo se a gente tiver um problema mais grave de frio nos Estados Unidos, que até possa comprometer a produtividade da própria soja, eu não vejo assim muito espaço para termos mais altas daqui adiante. A tendência do mercado esse é gradualmente se acomodando, né? Principalmente se nós tivermos, por conta do frio, uma migração diária de milho para soja, quer dizer, nos Estados Unidos. Então isso pode pressionar o mercado. Então, assim, olhando a tela de Chicago, eu vejo eventualmente um potencial de uma acomodação do preço da soja para mais ou menos 10 dólares por bushel, ou um pouco para baixo, talvez, no horizonte de 60 dias, salvo, vou ressaltar de novo, salvo se não tiver nenhum problema de frio que comprometa a própria produtividade da soja nos Estados Unidos.
10 dólares.
Eu acho que o caminho natural é para ir para casa dos 10, viu, Alexander?
Tá. Ô Fernando, você falou aí do dólar, daí o Tércio Alcântara de Matelândia, no Paraná, pergunta: Senhor Fernando, quanto o senhor acha que o dólar vai fechar no final desse ano?
Poxa, pergunta boa, hein, meu jovem? Negócio. Realmente, nem eu sou agrônomo e advogado, então vamos lá, eu posso me comprometer, porque ninguém vai mandar eu rasgar meu currículo porque eu não sou economista. Mas o mercado vai oscilar muito em função de quem vai ser o novo presidente. Ele vai estar eleito antes de dezembro, então essa ideia de como o câmbio estará em dezembro vai depender de quem será o presidente. Se nós tivermos um conservador, né, e eu coloco dentro do campo dos conservadores, ou desculpa, os liberais, economistas liberais, ou que candidatos que se declararam mais liberais no aspecto econômico, você teria um Bolsonaro, você teria um Amoedo, você teria o Flávio Rocha. Quem mais? Eu acho que talvez até o próprio Alckmin iria um pouco mais nessa direção de dar um conforto para o mercado financeiro, de respeitar a política fiscal,
O
né?
próprio Meirelles, né?
Bom, Meirelles com certeza. Se Meirelles for eleito, por exemplo, é um câmbio indo na casa dos 3,10 por aí. É bem provável que o câmbio fique muito, muito acomodado numa eventual eleição do Meirelles. Agora, se você tiver Marina Silva, Barbosa,
Ciro
quem mais? Ciro
Gomes.
Gomes, que são o caso do Barbosa, na verdade, ninguém consegue ter uma leitura, de que direção ele daria, mas ele é aparentemente um candidato socialista, então ele daria um direcionamento à economia um pouco mais restritivo e não teria tanto compromisso com a agenda fiscal do país, nem ele, nem a Marina, nem o Ciro Gomes. Então, eventualmente, se esses nomes sucederem o Temer, um desses, eu acredito que nós vamos ver o câmbio descolar um pouco dos 3,50, 3,70, enfim, dependendo também das declarações, porque um candidato como esse, pós-eleição, ele pode eventualmente dar um viés de um pouco mais de tranquilidade para o mercado financeiro, enfim, dar um pouco mais de previsibilidade para acalmar os mercados que vão ficar, sem dúvida, muito nervosos. Como ocorreu lá na época do Lula, ele fez a tal carta aos brasileiros, o mercado se acomodou e acomodou até demais, né? Que ele veio de R$ 4 por dólar e caiu para 2,50, e que foi um horror, não sei se os produtores lembram, de 2004, que foi aquele ano que todo mundo quebrou no Cerrado. Mas os movimentos eu não acredito que vão ser tão radicais assim, mas vão ter a tendência. Então, assim, você perguntou o meu número, eu acho que em condições normais, nós tivermos uma eleição onde o candidato que vencer assuma uma posição de respeito a uma política fiscal, enfim, que mantenha as contas públicas em ordem, que não fique querendo dar mesada de tudo para todo mundo, bolsa disso, bolsa daquilo, que nós não temos dinheiro mais para isso. Se nós não tivermos um candidato que vá nessa direção populista, eu acho que o 3,50 é um número bom para o final do ano, 3,50, 3,55.
Muito bem. Fernando, temos várias. Na verdade, não são perguntas, mas são participações de internautas aqui. Vou passar rapidamente algumas delas para você, entender o que que o pessoal está pensando aqui. O João Carlos. Oi.
Coisa tá movimentada hoje.
Está movimentado, o pessoal participando bastante. João Carlos Medeiros, de Venceslau Braz, no Paraná, diz que esse tal mercado não entende nada de produção agrícola. Esse povo gosta de juros altos e câmbio valorizado. É a opinião do João Carlos. O Claudinei Kesterman, de Ouro Verde, Santa Catarina, está dizendo que o presidente lá em Santa Catarina já está escolhido. Ele diz que só falta dar o diploma, que é o Jair Bolsonaro, que lá em Santa Catarina ele tem 50% dos votos. E tem o Cleiton Carlos, de Amambai, no Mato Grosso do Sul, que faz uma constatação sobre a safrinha. Isso aqui eu acho interessante reproduzir, porque o Cleiton está dizendo que a safrinha está muito atrasada e também teve muita gente que não plantou por lá. Até a semana passada estava quente, mas agora já começa a esfriar bem à noite e também está faltando chuva por lá. Ou seja, voltando àquela questão que você colocou aí de prestar atenção. Na safrinha e nas consequências aí da produção, né?
É fato. Essa safrinha entrando tardiamente, coincidindo de ser um ano um pouco mais frio do que o ano passado, o ano retrasado, né? A gente já vê que essa movimentação de massas frias já trouxeram muita chuva, né? Foi ótimo, sob o ponto de vista de chuva no verão. Mas agora, com o ambiente mais seco, ela já começa a entrar com essa perspectiva de geada, que no milho seria desastroso, né? Não vou aqui relembrar fatos históricos, mas nós já tivemos problemas aí complicados aí no passado, quando se plantava safrinha, mais ou menos nesse cronograma que nós estamos tendo esse ano.
Muito bem. Vou fazer só uma última pergunta para poder te liberar também. É do Rubens Eloy. O Rubens é de Pedrinhas Paulista, São Paulo. Ele quer saber da soja futura. Você acha que pode vender já ou dá para esperar mais um pouco, Fernando?
Olha, pensando nessa, é aquela coisa, se eu acho que já é o caso de vender alguma coisa, você construir um preço médio. Vamos supor que a gente tenha uma safra americana bem sucedida e eventualmente esses impactos de guerra fiscal não se confirmem no final. Não, nós vamos ter um preço um pouco mais retraído. Agora, na tua região, não é uma região que já está perto do Porto, né, Pedrinhas Paulista. Então, assim, diferentemente do produtor do Mato Grosso, que às vezes é obrigado a vender um pouco mais cedo, porque o custo dele é muito alto, a margem dele é pequena, ele tem menos colchão, né? Então o produtor é obrigado muitas vezes a ir travando seu preço para limitar seu risco. Talvez em Pedrinhas você possa ser um pouco mais ousado, um pouco mais menos conservador e possa trabalhar aí de agora até julho, vender 15, 20% da sua safra futura, não mais do que isso. Atento a essas questões. Agora, é um jogo, porque, por exemplo, se você estiver falando de uma venda futura com fixação da moeda, você eventualmente pode perder a oportunidade de uma volatilidade da moeda lá na frente. Mas, por exemplo, se você já está assumindo dívida em reais agora, o certo é já ir travando também o preço da soja em reais, que não está ruim, está bom, o câmbio ajudou, né? O câmbio vem ajudando, Chicago pegou carona no problema da Argentina, então nós temos todos os componentes muito positivos. Aquela coisa de querer vender a soja no pico é um negócio que eu sempre desestimulo o produtor a buscar aquele preço no topo, porque normalmente o que acontece quando o mercado vira, ele vai acelera ele e mais todos os outros produtores começam a acelerar a venda e o mercado dá aquela barrigada forte. Então, a sugestão que eu dou, se você for um cara conservador, vender 15 a 20% da sua safra 2019, de agora até julho, agosto, pode ser um caminho. Agora, se você tem reserva, se você eventualmente tem até milho aí para vender, você está em condição de caixa, tal, você não precisa se precipitar, eu acho que vale a pena, de repente, esperar um pouco mais. Se eu estivesse no Mato Grosso, minha recomendação seria outra. Mas você está aqui, ou no Paraná, ou em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, você pode ser um pouco mais, diria, agressivo ou especulativo. Não acho que seria um grande problema, mesmo porque a maioria dos produtores aqui dessa região não faz o barter, não faz a troca que o produtor do Mato Grosso faz. Ele já não tem um comprometimento já da safra. Muito do que você tem é uma dívida de banco, que é em reais. Então, se você vender alguma coisa adiantada agora em reais, não é problema nenhum, né? E se você quiser simplesmente esperar ver a coisa acontecer, normalmente o produtor aqui, se ele é proprietário, deve ter uma rentabilidade algo em torno de 40%, 60%, 50%, dependendo da região, a rentabilidade operacional. Se ele é dono da propriedade e tem um nível bom de produtividade, com esses preços é o que se calcula esse ano. Então, sobrou um caixa aí, então o produtor está saudável. Então, ele pode, às vezes, empurrar um pouco mais a comercialização e aproveitar eventualmente uma volatilidade em ano de eleição ou um probleminha climático nos Estados Unidos.
Muito bom. Meu caro Fernando, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Agradeço também aos internautas que participaram mandando as suas considerações, as suas perguntas aqui, para nos ajudar a entender um pouquinho mais esse mercado. Meu caro, volte sempre, viu?
Obrigado, boa colheita de safrinha para todos aí.
Valeu, um abraço para você. Fernando Pimentel, AgroSecurity, conversando aqui com a gente e trazendo a visão dele aí um pouquinho sobre o mercado da soja. Vamos aos preços? Vamos ver como estão as negociações ou como encerraram as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Soja segue em queda, o maio caindo mais um pouquinho, 4,75 de baixa hoje, 10,37. O julho, 10 dólares e 49 centes por bushel, caindo 4 pontos mais 25. Agosto, 10,50, caindo 4,5. E o setembro, 10,44. 10 dólares e 44 centes por bushel, uma queda de 4 pontos e meio. Vamos aos números do milho, que também fechou no vermelho. Maio, 3,81. queda de 1,5%. Julho, 3 dólares e 90 centes por bushel, queda de 1,25. Setembro, 3,98, perdendo 1,25 também. E dezembro, queda de 1 ponto a 4 dólares e 7 centes por bushel. E para finalizar, o trigo, que teve um dia positivo. Maio, 4 dólares e 76 centes por bushel, 1,5 de alta. O julho também subindo esse mesmo 1,5 a 4 dólares e 90 centes por bushel, mesmo alta para setembro, que fechou a 5 dólares e 8 centes por bushel. E o dezembro, 5 dólares e 32 centes por bushel, uma alta de 1,75 pontos. São os números de hoje do mercado. Mercado já encerrado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.